Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Nova Criatura em Cristo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Vocação, Chamado e Eleição. Capítulo 1. Toda nova criatura tem também um novo chamado. Este novo assunto faz parte da série sobre a nova criatura em Cristo e visa dar sequência aos outros temas que o precedem, a saber: 1. A nova criatura em Cristo Jesus. 2. Esquecendo o que para trás fica. 3. Avançando para o que está diante de mim. Uma característica da nova criatura em Cristo é que o Senhor tem uma vocação para ela. Ou seja, o Senhor tem um chamado de vida para cada um que venha a ser uma nova criatura nele. Um aspecto que demonstra que este assunto é muito relevante para o cristão, pois pelo novo nascimento, a sua vida recebe um novo significado e um novo propósito. Assim, toda nova criatura em Cristo também tem na sua vida no Senhor um novo chamado ou propósito que, consequentemente, também é distinto das vocações que um indivíduo tinha enquanto ainda não conhecia ao Senhor, pois antes de vir a ser constituído como filho de Deus, uma pessoa atua segundo o curso dos pensamentos da criação ou do mundo, não gerando fruto segundo a vontade de Deus e para benefícios eternos. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Romanos 6, 22-23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos temas citados acima, abordamos o aspecto de que as pessoas que não têm a Cristo no coração e como o Senhor de suas vidas, encontram-se, basicamente, vivendo em conformidade com os estilos de vida denominados, no Novo Testamento, de judeu ou grego, circuncisão ou incircuncisão, e de acordo com os conceitos, tradições, culturas e filosofias advindos destes referidos modelos e de suas variações ou misturas. Os quais, porém, não são modelos de vida em consonância com o reino de Deus. E como a vida segundo a nova criatura não se enquadra em nenhum dos modelos de vida citados no parágrafo anterior, porque novidade de vida no Senhor é distinta deles, obviamente que o propósito desta novidade de vida também é distinto. Em outras palavras, não haveria razão para uma pessoa procurar viver de maneira distinta dos dois modelos básicos do ser humano natural se a nova proposição de vida também não tivesse uma nova proposição de objetivos, propósitos ou resultados a serem recebidos ou alcançados. Sendo ainda redundante, uma vez que o tipo de vida que o Senhor concede àquele que venha a se tornar cristão é novo, e não é equiparável aos modelos de vida alcançados anteriormente à experiência do novo nascimento em Cristo, também o aspecto do chamado ou da vocação da nova criatura refere-se a uma novidade de vida. As condições e os propósitos de um cristão não são conforme os modelos de chamados ou de vocações conhecidos por uma pessoa antes da experiência de vir a ser uma nova criatura no Senhor. Desta forma, considerando que o novo, na nova criatura em Cristo, não é algo novo advindo do homem natural e nem segundo o que é externo e materialmente aparente, mas segundo aquilo que do reino celestial é manifestado como novo, torna-se essencial também compreender a que tipo de chamado ou vocação as Escrituras fazem referência ao nos ensinarem que toda a nova criatura também passa a ter uma novidade de vida neste específico aspecto. Uma vez que a concessão de vida para a nova criatura é segundo o reino celestial, aquilo que vem a ser a vocação ou o chamado desta nova criatura também é segundo o reino celestial, e não meramente segundo os conceitos humanos naturais. Nos temas anteriores da presente série, já vimos que a nova criatura é concedida a um indivíduo por um novo nascimento espiritual, segundo o Espírito de Deus, gerando um espírito vivificado naquele que nasceu de novo em Cristo. E é em conformidade com a nova condição de vida concedida em Cristo a um indivíduo que também é concedido a ele um chamado ou vocação, o qual, por sua vez, tem características segundo a sua espécie espiritual e a vontade celestial. Um ponto que nos faz relembrar o que está apresentado no texto abaixo. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Buscar uma compreensão mais ampla sobre as características específicas do tipo de chamado ao qual o Senhor faz referência, quando o assunto é o chamado ou a vocação da nova criatura em Cristo, é de grandíssimo, inestimável e crucial valor para que um cristão não se inclie nas tentativas de alcançar o chamado em Deus segundo os conceitos de chamados ou vocações do homem natural. Tendo em vista que o homem natural não discerne as coisas do Espírito do Senhor, torna-se evidente que esta falta de compreensão também inclui o não discernimento apropriado da vocação ou do chamado concedido pelo Senhor àqueles que nele passam a ser novas criaturas. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O chamado ou a vocação da nova criatura é concedido a ela por Deus e a partir daquilo que no seu reino celestial é estabelecido como um chamado ou vocação pertinente à nova criatura. E é somente vendo estes aspectos a partir do reino celestial que eles podem ser compreendidos de forma adequada ou de acordo com o que Deus estabeleceu para os cristãos. O novo chamado que Deus apresenta para aqueles que vieram a ser constituídos como nova criatura é concedido para que também haja um ajuste efetivo no propósito pelo qual um indivíduo atua em um chamado natural e a maneira como ele atua nas suas vocações naturais. Um aspecto que é aplicável a todos os cristãos. Entretanto, a vocação segundo a nova criatura, por ter uma natureza espiritual, não necessariamente implicará também em um chamado onde o Senhor instrui igualmente a todos para deixarem de atuar nas áreas em que eles já atuam na vida material. Embora o Senhor também possa, para várias pessoas específicas, chamá-las a inclusive mudarem o tipo de atividades nas quais atuam no presente mundo, isto não necessariamente se aplica a todos que recebem a condição de nova criatura em Deus. Por meio do nascimento natural e das condições naturais de vida, uma pessoa pode ter sido dotada por Deus de um talento ou capacidade para algumas áreas específicas no mundo natural que não venha a ficar para trás diante da sua nova natureza no Senhor. Para algumas pessoas, o novo chamado, na condição de nova criatura, não necessariamente irá conflitar com a vocação natural que elas já exerciam antes de receberem a Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas. Razão pela qual, é tão relevante conhecer os atributos específicos pertinentes ao tipo de chamado aplicável àqueles que vieram ser feitos filhos de Deus mediante a graça e a fé no Senhor. Entendemos que é crucial insistir neste ponto de que cada um dos indivíduos que alcançou a condição de nova criatura tem também, da parte do Senhor, um novo tipo de chamado. E isto, porque um dos temas mais recorrentes no relacionamento entre as pessoas que se denominam cristãos, mas que nem sempre são cristãs de fato, servindo antes ao outro evangelho e não efetivamente o evangelho de Deus, é o assunto sobre o chamado ou a vocação de um cristão. É impressionante observar o quanto alguns grupos de pessoas apreciam o tema da vocação e o quanto eles gostam de investigar, em relação às suas próprias vidas e às vidas de outras pessoas, se uma pessoa já tem ou não tem um chamado do Senhor, mas sem antes, de fato, recorrerem ao Senhor dos chamados para saberem, a partir dele, o que vem a ser o tipo de chamado ou vocação celestial para a nova criatura em Cristo. Considerando que a comunhão com o Senhor e a permanência nele são aspectos fundamentais da vida segundo a nova criatura, é impressionante observar o quanto um grande contingente de pessoas, que se denominam cristãs, tem procurado desvendar os seus chamados com base no que cada indivíduo entende ser o seu chamado. Muitos o fazem sem considerar o fato de que somente o Senhor é que estabelece o tipo de chamado da nova criatura em Cristo e de que é somente Deus que apresenta os chamados àqueles que são nova criatura nele. As evidências do desconhecimento de muitos sobre o tipo de chamado para a nova criatura são muitas e alarmantes, a começar pela pergunta inadequada, mas muito recorrente entre aqueles que dizem querer servir ao Senhor, que supostamente investiga se um determinado cristão tem ou não tem um chamado. Esta pergunta é uma evidência do desconhecimento sobre o assunto porque todo ou qualquer cristão já tem algum chamado do Senhor na sua própria constituição como cristão, ainda que somente tenha recebido a Cristo nos momentos finais da sua vida. Todo ou qualquer cristão, ainda que sua vida na terra esteja se esvaindo, tem sobre ele o chamado para a vida eterna em Deus, lembrando que a vida eterna é conhecer e continuar conhecendo eternamente ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E além do chamado para a salvação eterna, o qual na realidade é oferecido a todos os seres humanos e pode ser atendido por todos mediante a fé no Senhor, todo ou qualquer cristão é chamado para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. E, por sua vez, a permanência neste último aspecto específico do chamado é muito mais importante e glorioso do que ter um grande chamado para realizar obras na terra, embora Deus possa chamar e chame seus filhos a praticarem boas e proveitosas obras na terra. Portanto, o que poderia ser mais glorioso do que ser chamado pelo Senhor para vir a ser constituído como filho e herdeiro do próprio Deus único e eterno? Considerando que Deus criou os céus e a terra, e que Deus inclusive pode desfazê-los e fazer novos céus e nova terra, não há chamado para um cristão que possa superar o valor do chamado para ele ser eternamente filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Como, então, pode um cristão perguntar com sabedoria para outro cristão se este tem algum chamado de Deus ou em Deus para a sua vida? A pergunta a qualquer cristão a fim de investigar se ele já tem ou se ele ainda carece de um chamado no Senhor não é cabível de ser feita à luz das Escrituras do Senhor, pois todo ou qualquer cristão tem o chamado para estar em Deus e ter a Deus como a sua herança eternamente. A condição de vida segundo a nova criatura é tão nova que a mentalidade ou o conhecimento meramente humano não a conhece e nem a compreende sem que do céu ela lhe seja mostrada e ensinada. Por esta razão, o cristão é chamado a ter um encontro com a transformação de sua vida também pela renovação do seu entendimento. O cristão é chamado para uma renovação da sua mente em conformidade com aquilo que da parte do reino celestial lhe é ensinado para, então, crescer na experiência prática mais intensa da vida segundo a vontade do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, sem um cristão atender o chamado ou a vocação para a renovação do seu entendimento pela comunhão com o Senhor e com a sua palavra, aquilo que ele pensa ou cogita ser o chamado de Deus para a sua vida pode estar baseado no seu próprio entendimento ou no entendimento que lhe foi repassado culturalmente por gerações, e não segundo a luz da presença de Cristo em seu coração. Todo cristão é igualmente chamado a despertar e se dispor diante de Cristo para, pelo Senhor, ser iluminado e ensinado sobre qual é vontade de Deus para a sua vida, a qual não é segundo o homem natural, mas segundo o homem espiritual ou a nova criatura. Sem atender o chamado ou a vocação para primeiramente conhecer a vontade de Deus, chamado que é estendido a todos os cristãos, as demais tentativas de realizar ou praticar um denominado chamado de Deus estarão sujeitas a ser um desperdício de vida, tempo e recursos em um mundo envolto por dias maus. Elas estarão sujeitas a serem a expressão de um caminhar de insensatez e não segundo a sabedoria de Deus, a sabedoria que todas as pessoas são chamadas a buscar em primeiro lugar. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, ou dispõe-te, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Além disso, sem atender o chamado ou a vocação de ser iluminado por Cristo Jesus a fim de conhecer a vontade de Deus especificamente para a nova criatura, e sem discernir que a nova criatura em Cristo são estendidos chamados também segundo a sua natureza e espécie, as pessoas ficam sujeitas a facilmente se inclinarem a pensar, equivocadamente, que os conceitos do chamado do Senhor para as pessoas são similares aos tipos de chamados que havia sob a lei de Moisés ou a ordem de Arão, a qual, porém, já foi revogada por Deus com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Os conceitos de chamados sob a lei de Moisés, que separava e destacava algumas pessoas para serem sacerdotes ou levitas, já não têm validade em Cristo Jesus, onde cada cristão tem um só sumo sacerdote eterno e onde cada cristão é sacerdote da sua vida perante Deus conjuntamente com Cristo. Os conceitos ou as mentalidades que procuram dar destaque de que algumas pessoas são especialmente chamadas a servirem a Deus não se aplica mais aos chamados relativos àqueles que são novas criaturas em Cristo. Na vida em Cristo, todos os cristãos, nas suas mais diversas áreas de atuação, são chamados para uma vida na qual, em tudo, podem glorificar a Deus e almejar serem sal da terra e luz do mundo. Por outro lado, há multidões de pessoas que nem chegam a pensar em conceitos sobre o chamado ou vocação do Deus único e eterno para as suas vidas. Elas vivem a cada dia de acordo com as condições naturais que enxergam à sua frente. Porém, também para cada uma destas pessoas, sem distinção, o Senhor tem um novo chamado de vida se elas, mediante a fé, buscarem a Cristo Jesus para conhecerem e entenderem a vontade do Senhor. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro e esperança. Como nova criatura em Cristo Jesus, condição para a qual Deus chama a todas as pessoas do mundo, cada indivíduo tem o chamado de ser, em tudo, guiado pelo Senhor e praticar o querer do Senhor conforme lhe for instruído por Ele. E não há qualquer restrição neste chamado do Senhor para com um indivíduo por causa da sua ascendência ou genealogia, como era o caso debaixo da lei de Moisés e em muitas circunstâncias nas sociedades humanas, lembrando mais uma vez que Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Gálatas 3, 26 até 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Dependendo do que atribuem ao conceito de chamado ou vocação, há pessoas que procuram se elevar sobre as outras e há pessoas que se entregam ao domínio dos outros, pois estas últimas são ensinadas que são de categorias, ou castas, não chamadas a serem especiais. Entretanto, esta não é a exposição do que vem a ser chamado de fato pelo Senhor ou ter recebido um chamado da parte de Deus, pois o Senhor estende o seu chamado a todos aqueles que creem na oferta de vida que lhes está disponível no reino celestial. Efésios 6, 9b. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. 1 Timóteo 2, 3 até 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas pessoas no mundo costumam dizer a algumas outras que elas nasceram para ser isto ou aquilo, mas sob que parâmetros e com que propriedade elas dizem isto? Quantos indivíduos de fato consultam o Autor da vida, o único Deus Criador dos céus e da terra, e tudo do que neles há, para saberem qual é a vocação também celestial de vida sob a qual o Senhor deseja que eles vivam e andem no mundo? E dos que experimentam o novo nascimento em Cristo e que recebem o Espírito vivificado, quantos efetivamente consultam ao Senhor sobre o tipo de vocação desta nova vida nele, em vez de recorrerem ao que anteriormente haviam ouvido falar sobre o tema de chamados ou vocações? Portanto, e objetivando cooperar para uma crescente reflexão ou meditação sobre um assunto tão inerente e vital à vida cristã de cada cristão, procuraremos avançar no presente material sobre vários aspectos mencionados nas Escrituras sobre o tema do chamado ou da vocação e que especificamente são voltados à compreensão destes pontos no que se refere à nova criatura em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória.